Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
Eu quero ser feliz, mas não posso ser feliz até que eu faça você feliz também.
Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Veja, uma das maneiras pelas quais você pode negar a si mesmo e fazer o que você sabe que é certo quando não tem vontade de fazer. Fico feliz por ter 4 ou 5 pessoas que concordam comigo. Você acha que eu senti vontade de gastar o nosso dinheiro com os meus pais? Sabe, eles literalmente nunca fizeram nada por mim, exceto me dar dor de cabeça. Os dois. Eu não queria fazer isso primeiro. Tivemos que comprar uma casa para eles, comprar um carro para eles e pagar alguém para fazer as compras para eles, cortar a grama e todas essas coisas. Então eles ficaram doentes e precisaram de cuidadores. Depois pioraram e precisaram ir para casa de repouso. Então eu ia até lá e os visitava a cada 2 semanas e nem uma vez eu quis ir até lá vê-los. Nenhuma vez. Mas eu sabia que era a coisa certa a fazer. Eu sabia que era o que Deus queria que eu fizesse. E estou dizendo a verdade. Pode parecer ruim, mas eu não queria ir. Eu não gostava. Eu não sentia alegria. É como cuidar de alguém com quem você não tem nenhum tipo de relacionamento. E cuidávamos para que tivessem boas roupas, boa comida, bons remédios, bons médicos. E não tenho ideia de quanto dinheiro gastamos nos últimos 15 anos da vida deles. Mas eu pensei, eles já eram muito velhos quando tudo começou. Eu pensei, vai durar só uns 2 ou 3 anos. Mas nós temos muita longevidade em nossa família. E eles viveram mais 15 anos. E não era só meu pai e minha mãe. Eu tinha também uma tia viúva. Então eu tinha 3 pessoas em casas de repouso. Sabe o quanto custou? Mas eu fiz isso. E quer saber? Estou tão feliz por ter feito isso. Talvez você tenha pais que não te tratam bem e você não fala com eles há 10 anos. Chegue em casa hoje, pegue o telefone e ligue para eles. Vai e mostre que Jesus vive em você. Vai e ande em amor e faça o que não é fácil de fazer. Você diz, isso não é justo. Bem, não acho que foi justo que Jesus morresse na cruz também, mas ele fez isso. Talvez não pensamos nisso o suficiente. E sabe, ele não queria fazer isso. Eu não sei se você percebeu ou não, mas ele orou por 3 vezes. Quando estava no jardim do Getsêmani. Pai, se possível, passe esse cálice de mim. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Por 3 vezes. 1, 2, 3 vezes. Ele realmente devia não querer ter que fazer aquilo. Você pode imaginar aquele homem santo se tornando pecado? Eu não acho que era pelo sofrimento físico que ele não queria passar. Eu acho que foi por ter que ir e tomar todo o pecado sobre si. Ele ficou tão desfigurado pelo pecado que você nem conseguia reconhecê-lo. E ele matou o pecado naquela cruz para que o pecado não tivesse mais autoridade sobre nós. Vamos, louve a Jesus. O pecado não tem mais poder sobre você. Sabe o que acho que é o poder do pecado? Eu acho que é a condenação. Mas agora, quando eu peco, quando você peca, podemos nos arrepender, dizer eu lamento, então começar de novo. Começar do zero. Se você acredita em Cristo, que Ele fez de você a justiça de Deus nele, que maravilha saber que fui justificada com Deus. Por toda a vida eu ouvi o que há de errado comigo, o que há de errado comigo, o que há de errado. Mas agora, o que há de certo comigo? Eu tenho a couraça da justiça, o cinto da verdade, as sandálias da paz. Cada um de vocês aqui neste lugar que tem Cristo como seu Salvador, você é uma pessoa abençoada. E você não tem nada, você tem zero do que reclamar. Amém? Só temos que ser lembrados disso às vezes. Salmo 37,4, deleita-te no Senhor, Ele considera os desejos do teu coração. Uma vez, Ele me disse, se você me puser em primeiro lugar em tudo que fizer, eu te porei em primeiro lugar em tudo que eu faço. Você cuida dos meus negócios, Joyce, e eu cuidarei dos seus. Amém? É possível ser um ofertante e fazer isso pelas razões certas, só porque quer ajudar alguém, não só para obter um retorno, mas porque você quer ajudar alguém. O retorno virá porque a lei da semeadora realmente funciona. Não é apenas uma escriturinha fofa, ela funciona. O que você semear, isso, somente isso, colherá. Quando você começar a fazer isso, cara, então você vai ficar feliz, 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 feliz. Eu quero ser feliz, mas não posso ser feliz até que eu faça você feliz também. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino. Agora vamos. Sabe, ser totalmente honesto é difícil. Mas eu vou falar algo agora e você pondera. Deus é realmente o primeiro em sua vida? Quero dizer, o primeiro. Ou você é o primeiro. Sabe, tudo em nosso mundo hoje nos empurra para o egoísmo. Você merece, você deveria ter. Veja essa casa nova, você deveria ter uma. Um dos momentos em que nos tornamos egoístas é quando temos problemas. Quando estamos tendo problemas pessoais, você diz, por que isso me torna egoísta? Porque muitas vezes, quando você está tendo problemas, você meio que se volta para si mesmo. E você não está interessado em ajudar ninguém porque está sofrendo e sente pena de si mesmo. Por que eu? Sabe o que é interessante sobre isso? Quando alguém tem problemas, nunca dizemos por que eles. Apenas dizemos, anime-se, Deus vai cuidar disso. Eu vou orar para você ser abençoado. Mas quando temos problemas, por quê? Por que Deus? Eu sou tão bom, por que eu, Deus? Nunca mais pergunte isso quando tiver problemas. Os testes têm um propósito. E se começar a olhar o seu problema de maneira totalmente diferente, isso não vai te incomodar tanto. O que você quer dizer com as provações têm um propósito? Às vezes você saberá o que elas foram. Às vezes nunca saberá. Mas vivemos a vida para frente e a entendemos para trás. Eu posso olhar para trás agora, para tantas coisas e dizer, meu Deus, se eu não tivesse passado por isso. Sabe como você aprende a confiar em Deus? Por ter que confiar nele. E sabe, você tem que ficar em situações onde não tem como você ajudar a si mesmo. Quero dizer, tem... Paulo diz algumas coisas dinâmicas em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Pois não queremos que vocês sejam ignorantes, irmãos, sobre a aflição e angústia opressora que nos sobreveio na província da Ásia, como estávamos em total insuportável opressão e sobrecarregados a ponto de nos desesperarmos da própria vida. Na verdade, sentimos dentro de nós que tínhamos recebido uma sentença de morte. Eles pensaram, é isso, vamos morrer. Mas isso foi para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos em vez de em Deus, que ressuscita os mortos. Então havia um propósito. Deus estava deixando aquilo ir tão longe quanto podiam suportar. Então eles não tinham nada em que confiar, exceto em Deus. E deixe-me dizer, eu vivi muitos anos tentando confiar em Deus. E tem uma diferença em tentar confiar em Deus e crescer até o ponto em que você realmente confia em Deus. Eu não estou me gabando quando eu digo isso, porque eu já passei pelo inferno e voltei 100 vezes, mas eu confio em Deus agora. Isso torna a sua vida muito mais simples. Quando você não precisa tentar entender tudo, você não fica torcendo o seu nariz, se tiver um problema aí, achar que é injusto, porque você sabe que tem uma razão para isso. Eu não sei qual é, mas eu sempre digo, quando o problema começa, uma das primeiras coisas que eu digo é: isso vai acabar bem. Isso vai acabar bem. E quer saber? Por mais que seja difícil para você lidar com isso da forma certa, quando chegar do outro lado, você estará melhor do que quando entrou. Veja, quando você passa por provações, você passa. As pessoas dizem: estou passando por isso, por aquilo. Bem, graças a Deus, você está passando. Muitas pessoas no mundo estão presas, não sabem o que fazer. Elas não sabem sobre oração, não têm um relacionamento com Deus, não tem ninguém a quem possam pedir ajuda, não tem esperança. Mas você está passando. E a coisa realmente boa e interessante que eu descobri sobre isso é que quando você passa, quando passou, então você pode voltar, pegar outra pessoa e ajudá-la a passar também. E é isso que faz isso ser tão bom. Eu vou te dizer de novo, quando você passa, você finalmente passou. Então você pode voltar e pegar outra pessoa e ajudá-la a passar. Você sabia que você, cada um de vocês aqui, pode mudar uma outra vida? Que poder! Você pode mudar uma outra vida. Tem um propósito. Deixe Deus ser o seu propósito. Deixe que Jesus seja o seu propósito. Não apenas quanto dinheiro pode ganhar, ou quanta diversão pode ter, ou quantas coisas pode possuir. Todos temos tantas coisas. Certo? Você queria esta casa maior e agora está reclamando porque tem que limpá-la? Você queria todas aquelas bugigangas e coisas enchendo a sua casa e agora resmunga porque elas vivem empoeiradas? Amém? Nós queremos mais. Ganância é mais uma coisa. Eu quero mais. Bem, não acho que Deus se importa com o quanto você tem. Ele quer que você seja próspero. Eu tenho muitos sapatos, não me sinto nem um pouco mal com isso, sabe? Mas eu vou te dizer, eu dou coisas para as pessoas o tempo todo. Sempre dou coisas. Eu estou constantemente limpando o meu armário, dando roupas e sapatos, e depois eu vou lá e compro mais. E limpo novamente e dou de novo. Oh, eu estou tão feliz. Acho que devo mudar a música. Então, Paulo... Sabe, Paulo teve visões e fez viagens espirituais. Ele foi levado ao terceiro céu uma vez e, quando voltou, ele nem conseguia falar sobre o que ele viu. Era glorioso demais, ele não sabia como expressar. E assim, em 2 Coríntios 12, ele diz: e você não deve perder isso aqui. E para evitar que eu fique inchado e muito exultante com a grandeza excessiva dessas revelações. Veja, como seres humanos, só podemos ter um pouco de grandeza. E sempre um probleminha para baixar nossa bola. Não sei por que peguei Covid há 2 semanas atrás, mas a boa notícia é que eu não peguei neste fim de semana. Tem sempre boas notícias se você procurar, sempre. E sabe, quando você passa por coisas difíceis, uma das coisas que você tem de lucro é que passa a ter compaixão das outras pessoas que passam por coisas difíceis. Precisamos ter compaixão. Seguindo, para não ser ensoberbecido e excessivamente exaltado. Então me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Então, não foi Deus que pôs nele, foi Satanás que pôs. Três vezes ele pediu a Deus para removê-lo e Deus disse não. A minha graça é suficiente para você. A graça dele permitirá que você suporte o problema de forma máscula ou feminina. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não vou remover isso, mas eu vou lhe dar tanta graça que você poderá seguir em frente como se você nem tivesse esse problema. Você sabia que Paulo... Eu não consigo encontrar nenhum lugar na Bíblia onde Paulo tem orado para que o problema de alguém desaparecesse. Nunca. E é para isso que as pessoas sempre me pedem para orar? Eu preciso ser liberto disso, liberto daquilo. Eu nunca vi ninguém, nunca, nunca, nunca. Em 50 anos de ministério, nunca vi ninguém que veio a mim dizendo, Joyce, você oraria por mim para que eu possa suportar isso e me comportar como um cristão e ainda ser bom para as pessoas enquanto passo por isso? Não, queremos nos livrar de tudo. Mas Paulo disse, sabe, pelo que ele orava pelas pessoas, ele falava, eu oro por você para que você suporte isso com um bom temperamento. Ele nunca orou para que tudo sumisse. Nunca. Então, talvez da próxima vez que você tiver um problema, em vez de dizer, oh Deus, você tem que fazer isso sumir. Mas ore, Deus, me ajude a agir como cristão enquanto eu passo por isso. Vamos lá. Veja, essas são coisas que o mundo está observando. Se temos o mesmo problema que eles e agimos como eles agem, de que adianta isso? Mas quando você tem a paz que excede todo entendimento, as pessoas não conseguem, elas pensam, como consegue fazer isso? E agora estão abertas para ouvir a sua resposta? Porque eu tenho Jesus em minha vida e Ele me dá a paz que excede todo entendimento. Eu confio nele e sei que Ele vai cuidar de mim. Na verdade, Paulo entendeu de primeira. Ele disse, ó, então tudo bem. Se sua força for aperfeiçoada em minha fraqueza, então eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Amarei minhas enfermidades e os lugares fracos da minha vida, porque prefiro ter a sua graça sobre mim, permitindo-me lidar com isso corretamente, do que não ter nada disso. Tiago disse, considerem por motivo de alegria, meus irmãos, quando estiverem envolvidos ou encontrarem provações de qualquer tipo, ou passarem por várias tentações, estejam certos e entendam que a prova de sua fé trará perseverança, firmeza, como também a paciência. Sabe, isso me trouxe muitas coisas antes de chegarmos à paciência. Eu ficava duplamente feia quando eu tinha um problema, sabe? Perseverança. Tiago disse, o sofrimento produz a perseverança e a perfeição de caráter. O apóstolo Paulo reitera isso em Romanos 5, 3 e 4. Além disso, estejamos também cheios de alegria agora, ponto de exclamação. Exultemos e triunfemos em nossas tribulações e regozijemos-nos em nossos sofrimentos, sabendo que as dificuldades, a pressão e a aflição produzem perseverança paciente e inabalável. Então, quando devemos ser felizes? Quando não temos problemas? Não. Mas quando os temos? E nem sempre temos problemas. Temos muitos bons momentos maravilhosos. Mas se você olhar para trás, eu guardo calendários bem detalhados e no final de cada ano eu amo olhar para o ano que passou e apenas me lembrar das coisas pelas quais Deus me fez passar. E é incrível tudo o que acontece em apenas um ano. Coisas maravilhosas e coisas desafiadoras. Mas temos que ter o equilíbrio em nossas vidas, sabe? Não tem uma pessoa aqui neste lugar. Se tudo em sua vida, o tempo todo, sempre, fosse bom e maravilhoso e fantástico e empolgante, você não conseguiria fugir do orgulho. Obrigada, Holly. Não seria possível. Sabe o que acontece? Começamos a julgar as outras pessoas quando têm problemas. Nós pensamos, bem, você deve ter um pecado aí na sua vida. Vamos? Não julgue os outros quando tiverem problemas. Você não sabe por que estão tendo? Não significa que elas estão tendo um porque elas fizeram algo errado? Ou talvez fizeram? Ou mesmo que tenham feito, não é da sua conta? É entre elas e Deus. Amém? Eu vi outra coisa também. Eu estava passando pelo Instagram e tem uma pregadora que eu vejo lá de vez em quando que me acusou uma vez de plagiar um dos títulos de um dos seus livros, sabe? Eu notei que sempre que ela aparece, eu rolo a tela bem rapidinho. E como Deus está neste meu caso, pensei, quer saber, eu ainda tenho um probleminha com isso também. Eu ainda tenho uma farpinha bem... Lá no fundo, ela fica meio... Então agora eu vou ter que perdoá-la totalmente e talvez enviar um presente para ela e... É assim que você quebra o poder do diabo. É quando você é bom para alguém que não foi bom para você. É quando você quebra o poder do diabo. Ele perde o poder quando você faz isso. Isto chega a ser tão divertido. Porque você vê o lado espiritual disso e você fica pensando. Diabo, você perdeu de novo. Uma das coisas que você tira das provações que é tão valiosa é a experiência. A experiência. Provérbios 5:1 diz, filho meu, esteja atento à minha sabedoria. Sabedoria divina, aprendida por experiência cara e tão real. E como você a obtém? Você passa por coisas e acerta, ou você erra. Bem, isso não funcionou. Esta funcionou. E assim você aprende o que fazer e o que não fazer. Se você se candidatar para um emprego, não importa quanto estudo tenha, eles querem saber quanta experiência você tem. Eu acho que Deus é assim também. Ele tem vagas abertas o tempo todo. Mas Ele está procurando pessoas que aprenderam a suportar algumas coisas e não desmoronam quando não conseguem o que querem. Ok, obrigada. Vocês são muito legais. Hebreus 5:8-9. Embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência ativa, especial, por meio do que ele sofreu. Como você poderia aprender a obediência se nunca foi desobediente? Ele aprendeu o custo da obediência. Ele aprendeu o quanto custa. E pela sua completa experiência, tornou-se perfeitamente equipado e se tornou o autor e a fonte da salvação eterna para todos aqueles que o ouvem e o obedecem. Você está equipado? Se Deus te chamar, você tem um equipamento? Você já passou por algumas coisas em sua vida ou simplesmente evita e foge de tudo o que acontece? Sabe, aquilo do qual você foge, Deus sempre vai te levar de volta para lá. Cedo ou tarde, você terá que encarar isso. Você pode dar a volta na montanha quantas vezes quiser, mas fará o mesmo teste até você passar. Perdoar quando sente vontade de ficar com raiva. Isso é ser altruísta. Amar as pessoas que te feriram. Isso é ser altruísta.